Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Começa mais um Brothers da Bola. Aqui você já sabe, futebol com diversão, informação e edificação. Então, chega mais, você que torce pro Coringão, você que torce pro São Paulo, pro Santos, pro Inter de Porto Alegre, Sampaio Correia, Ponte Preta, Fortaleza, não importa o seu time. O importante é que você faça parte do time da fé. Vem conosco, eu sou Eduardo Casoni e já vou deixar aqui meu boa noite pro meu parceiro, ele, São Paulino iludido, que acha que o São Paulo vai chegar em algum lugar esse ano, Evandro Campos.
Fala, Du, boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite a todos os amigos e torcedores, principalmente do Tricolor, né? Meu time tá em boa fase, cara. É. Eu não estou iludido.
Vaca em cima da árvore, né?
Ela tá lá,
mas não sei como chegou.
Isso aí é o efeito do dinizismo, cara. É isso, olha. Se converta. Se eu fosse você, eu me converteria ao dinizismo.
Você já pediu perdão? Alegria. Você já pediu perdão por tudo que você falou do Diniz?
Já me arrependi. Fica Diniz. Estou fechado com o Diniz.
e a contratação do Luciano também, né? Todo mundo virou a cara. Pô, o cara jogou no Corinthians, não jogou nada no Corinthians. E aí tá debulhando o São Paulo. Evandrão, seguinte, deixe para os nossos ouvintes as redes sociais dos Brothers, da Rádio Transmundial, e já introduz aí para o nosso ouvinte quem é o convidado da noite.
Opa, com certeza. Sigam nossas redes sociais, @Brothers da Bola, e também o da Rádio Transmundial, que é o @Rádio Transmundial. Faça como o nosso convidado de hoje. Ele já nos segue, hein? Ele já segue lá, @Brothers da Bola, tá sempre curtindo lá nossas postagens. E, Edu, ele é um parceiraço, tem participado, tem contribuído muito com o nosso trabalho. Ele já enviou vários devocionais aqui pra gente. Você que nos acompanha com certeza já deve ter visto. E é com bastante alegria aqui em nossos corações. É uma honra muito grande. Finalmente conseguimos agendar este bate-papo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa o Éder Lima, atleta atacante que já está hoje está atuando no futebol chinês, mas teve uma longa passagem também pelo futebol coreano. E é isso aí, Éder. Boa noite. Bem-vindo aos Brothers da Bola.
Boa noite. Seja bem-vindo, Éder.
Boa noite, Edu. Boa noite, Evandro. Meus irmãos, com muita alegria receber o convite de vocês. Boa noite a toda a rapaziada que acompanha o Brothers, a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação enorme para mim poder compartilhar com vocês algo em relação à minha história de vida e contribuir com esse projeto de vocês, que tem sido uma bênção e tenho certeza que tem edificado milhares de atletas e de pessoas nas redes sociais, pela rádio. E estou muito feliz de poder participar hoje com vocês.
Legal, Éder. Nós que agradecemos aí a sua presença conosco no programa da Rádio Transmundial. E eu já abro aqui as perguntas, a bateria de perguntas para você, Éder. Prometo
pega,
que será
leve, hein?
Suave, tranquilinho, tá?
Nada... Você já vai fazer aquela pergunta, aquela que todos...
Cara, acho que é de lei, tá? É dos Brothers, tem que começar por ela. Éder Lima, não fuja, não fique em cima do muro.
Vamos lá.
O Palmeiras tem Mundial?
Não.
Aê, rapaz! Repete para nossa audiência rotativa. O Palmeiras tem Mundial?
Cara, não tem, velho. Pelo que eu saiba, não.
Ah, muito bem. Já vi que hoje a coisa vai ser boa. Porque Éder Lima entende de futebol. Ele não só joga, como ele entende. Éder, conta para os nossos ouvintes sobre o início da sua carreira. Né? Você começou em Campinas do lado verde ou do lado preto e branco? Conta o início da carreira.
Não, graças a Deus eu comecei pelo lado verde. Comecei pelo Guarani e praticamente vivi dentro do clube mais de 10 anos, né? Foi o clube que me deu a oportunidade, o clube que me formou, o clube que eu sou completamente grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi, né? A minha primeira oportunidade como profissional. Então, assim, é um clube que eu tenho um carinho gigantesco, né? Por toda a história, por ser de Campinas e ter vivido ali praticamente toda a minha formação. Então, como todos os atletas, né, também acabei que vindo do futsal. Então, tive essa felicidade de ser formado ali no Guarani, na minha época, uma categoria de base muito forte. Então, tive esse privilégio, né, de poder ser lançado ali pelo Guarani e depois dar sequência na minha carreira.
Você comentou, você veio do futsal e migrou para o futebol de campo. E como é que era lá no Bugre? Existia uma interação entre categoria de salão e campo?
Sim, é como eu falo, né? Eu acho que hoje se perdeu muito isso, né? Eu acho que hoje não existe mais, assim, a formação, né? Os atletas que vêm do futsal, né? Eu acho que é muito pouco em relação à minha geração, um pouco mais atrás, que era praticamente natural os jovens começarem no salão ali até os 14 anos e depois migrar pro futebol de campo, né? E eu lembro que quando eu comecei no futsal, né, com 8, 9 anos, eu fui pegando muito gosto pelo futsal, tanto que eu tive uma barreira que eu precisei quebrar, porque eu não queria ir pro campo. Na época, os treinadores, né, que eu tive, acabaram que meio que forçaram essa mudança minha, mas eu confesso que naquele momento foi um pouco assim, fui contra a minha vontade. Eu tinha vontade de permanecer no futsal, mas acabou que o destino e os planos de Deus para minha vida também era realmente o campo. Mas no Guarani, cara, acabou que teve sim essa conexão boa, cara, porque tanto eu quanto mais alguns jogadores, acabou que, não todos, né, porque acabou que alguns não conseguiram dar sequência no campo, mas tiveram oportunidades, assim como eu. Então acabou que foi um período legal ali que tinha o futsal do Guarani, que acabou levando a rapaziada na época para a categoria de base. Então tinha essa ligação. Hoje em dia eu acredito que está bem, bem limitado isso, né? Não sei se ainda tem esse tipo de situação.
Você sabe que você deve ser o terceira pessoa que nós entrevistamos e comenta sobre isso, a ausência nos dias de hoje desse intercâmbio salão e campo dentro dos clubes de futebol, e que isso estaria refletindo na ausência de grandes atletas como o Alex, Ricardinho, o próprio Neymar e Robinho, do drible curto, rapidez, o bom passe, que isso é muito característico de quem joga salão, não é verdade isso?
É, exatamente. Eu dou graças a Deus por ter passado pelo salão, cara, porque o salão me deu uma base para poder ir pro campo, assim, que me ajudou demais, né? Como você falou, o raciocínio rápido, a tomada de decisão rápida, o improviso curto, o drible, tudo isso me ajudou muito quando eu fui pro campo. É claro que teve também o período de adaptação, mas eu acredito que faz falta isso pros jovens de hoje, né? Para as crianças, vamos se dizer assim. Eu acho que seria bastante proveitoso, né? De repente voltar um pouco a utilizar mais esse início de base ali no salão, para depois o pessoal para passar para as categorias de base. Eu acho que isso ia ajudar bastante a formação dos atletas hoje em dia.
Legal. E, Éder, depois do Guarani, antes de você chegar, né, no futebol asiático, você passou por vários clubes aqui também no Brasil, né? Inclusive o Flamengo. Como que foi essa sua passagem pelo Flamengo e também os outros clubes? Como que foi essa experiência?
Foi, para mim, assim, foi uma grande surpresa, né? Quando eu saí do Guarani, eu tive a oportunidade de ir pro Flamengo. Então, era um sonho que eu tinha, né? Como todos os atletas têm, de sempre jogar em grandes equipes, e comigo não era diferente. E quando eu chego no Flamengo, assim, foi algo maravilhoso. Eu lembro até hoje que eu via os jogadores que tinha na época, Fábio Luciano, Léo Moura, Diego Tardelli, Obina... Enfim, vários outros jogadores que eu via somente pela televisão, né? E quando eu chego ali, você acaba que tá dividindo o vestiário com esses atletas, e eu muito jovem ainda, então foi uma experiência, assim, que foi extremamente importante para mim, aprendi muito, tanto das coisas boas quanto as coisas ruins, assim, que fizeram eu amadurecer bastante também naquele período, e é o que eu falo para todo mundo, foi um período um pouco curto, eu poderia ter aproveitado melhor, mas não tenho arrependimento de nada, porque os ensinamentos que eu tive naquele ano fizeram bastante diferença na minha sequência da minha carreira. Então, eu guardo com bastante carinho e, claro, como todo jogador, embora a minha passagem no Flamengo não tenha sido marcante em termos de gols, de ter tido uma identificação com a torcida, mas para mim, como jogador, foi uma realização de um sonho e é algo que marcou realmente a minha carreira e marca até hoje de poder falar que, embora... não tenha sido marcante, mas eu passei e joguei no Flamengo, né?
Oh, show de bola. Só de você não ter passado pelo Corinthians, Éder, isso já é um fator muito positivo para sua carreira, viu? Fica tranquilo.
Ah, eu acho que ia ser bem, bem positivo para minha carreira, viu?
Concordo plenamente. Evandro, não traga para o nosso público informações erradas, por favor. Tá? Vamos contribuir com a boa informação, seria muito bom para o Éder Lima. Éder, você esteve na Grécia. Fala um pouquinho sobre essa experiência, quanto tempo você jogou na Grécia, como é o futebol grego, conta um pouquinho para nós. E depois dá umas dicas de turismo, ilhas gregas, como é que é o negócio lá, Paternon, conta um pouquinho para nós.
Cara, a Grécia foi assim, foi a primeira experiência fora do país, né? E também eu era muito jovem quando eu saí, então foi um choque cultural assim absurdo, porque foi a primeira vez que eu fui morar fora do país, jovem, sozinho. Então teve um período de adaptação um pouco complicado, devido também à questão do frio, né? Que quando eu cheguei lá, tava no inverno, neve, nunca tinha visto neve. Então comecei a treinar debaixo de neve, jogo. Às vezes os jogos também, dependendo do dia também, era com neve. Então, cara, foi uma adaptação bem difícil, né? Mas, como eu falo, né? Graças a Deus que eu saí naquele período, porque eu ainda era muito jovem, tava ainda amadurecendo bastante. E ter essa oportunidade de ir pra Europa e poder acrescentar isso, né, na minha carreira, eu evolui muito tecnicamente, eu passei a ser um jogador muito mais profissional e eu ainda estava jovem, então isso acrescentou bastante para mim também. É um futebol bastante força, sabe? É um futebol bem truncado lá e muito tático, né? Como em vários, maioria dos lugares da Europa é assim, né? É um futebol bem tático, então eu evolui muito, muito mesmo assim nessa questão. E foi uma experiência maravilhosa. Eu vivi ali 2 anos, né? Dois anos e meio, né? Que eu passei na Grécia. Foi uma experiência maravilhosa. Foi onde eu pedi a patroa em casamento. É onde eu comecei a viver, né?
Opa.
Uma vida de casado com a minha esposa. Então a gente foi praticamente um ano de lua de mel, né? Porque geralmente as pessoas vão passar a lua de mel na Grécia. E eu tive esse privilégio, essa sorte de casar no período que eu estava jogando lá. Então, falando agora na parte mais de... Na parte de passeio, né, do turismo da Grécia, é um lugar fenomenal, né? Acho que todo mundo sabe das ilhas paradisíacas que tem lá. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir em algumas. Então, a Grécia tem um espaço muito especial no meu coração também.
Legal, show de bola. Olha só, hein? Anotou aí, Evandro? Anotou?
Anotei. Ele é esperto, ele pediu uma patroa num lugar na maravilhoso, Grécia. Né? Não tinha como não... Dizer não, né? Tá certo. É, isso aí.
Já fiz a economia também, né? Não precisou gastar com lua de mel, não precisou gastar com nada.
Exato.
Já tava ali, então foi mais tranquilo.
Tá exato.
Ô, Éder, bom, você teve essa passagem pela Grécia, aí você retornou, teve algumas passagens também por outros clubes aqui no Brasil, Tombense, Criciúma, Boa Esporte, entre outros. E aí, como que foi o momento que você foi parar na Coreia? Como que chegou essa oportunidade para você? Como que você enxergou isso nesse momento, né? Você pensou muito? Você ficou receoso? Como que foi para você?
Não, na verdade, cara, a Coreia foi a minha luz no fim do túnel. Eu sempre gosto de lembrar dessa situação, porque foi assim, depois que eu voltei da Grécia, eu tive 2 anos e meio lá, e eu acabei que quando voltei, eu não tinha estabilidade nenhuma em clube nenhum, sabe? Eu ia, disputava um campeonato, aí já saía de empréstimo para outro clube, e aí jogava uma Série B para um clube, saía, disputava estadual. Então isso pro jogador é muito ruim, né? Ele não cria raiz no... em clube nenhum, e eu realmente, assim, eu pulei de galho em galho por muito tempo, e depois eu também tive uma rápida passagem no Emirados Árabes, então, assim, foi um período muito difícil para mim, profissionalmente, porque ninguém quer ficar saindo de clube em clube, batendo de porta em porta, e quando eu volto do Emirados, eu tive uma lesão, mas acabou que quando eu chego, devido à janela de transferência, a janela se fechou e eu acabei ficando sem clube. E foi o período assim mais difícil que eu tive na minha carreira, porque eu fiquei acho que 8 ou 9 meses em casa. Eu lembro que meu filho ele tinha um ano e meio, e foi um período bem difícil, porque... Imagina, né? Um jogador ali, eu tava com 27 anos, já não era um jovem jogador, mas sem clube, com filho pequeno. Então foi um momento, assim, bem difícil, cara. Eu falo que se não fosse a minha família, se não fosse os meus parentes, né? Os familiares bem próximos que me ajudaram ali, eu teria parado de jogar futebol, porque não tem como. Chega um momento que você precisa se decidir, né? Você tem que colocar o leite do teu filho na mesa. Então, assim, graças a Deus, a minha família me deu um suporte assim de... Eu nunca deixei de acreditar. Isso foi um ponto muito positivo para mim nesse período. Mas, devido à necessidade, você tem que fazer escolhas. E a minha família segurou as pontas ali por um bom tempo. E quando eu recebo o convite de ir para a Coreia, eu ia para fazer teste. Então eu vi a luz no fundo do túnel. Eu falei, cara, é a chance da minha vida, é a chance de repente eu retomar a minha carreira e colocar ela nos trilhos novamente, né? Que eu já tinha praticamente perdido isso. Então, assim, o momento que chegou a oportunidade de ir para a Coreia foi como se fosse o último prato de comida que eu tinha. Então eu aproveitei e, graças a Deus, assim, a partir daquele momento a minha carreira mudou da água pro vinho. A verdade é essa.
Legal, legal. Nós vamos continuar falando sobre essa sua passagem na Coreia, só que como nós estamos próximos do break, eu quero fazer uma outra perguntinha. A produção nos passou, logo, se estiver errado, a culpa é da produção, que você tem cidadania palestina. É isso mesmo? Sim, por que cidadania palestina? Você vai jogar na seleção da Palestina?
É um fato bem curioso que sempre quando eu comento com alguém, o pessoal acha até que é brincadeira, mas não, de fato, eu ganhei o passaporte da Palestina quando eu fui pro Emirados. Eu tive um período muito curto lá, né? Joguei um período muito curto lá, mas quando eu fui para uma situação que tinha um jogador estrangeiro que havia se machucado e ia ficar um bom tempo fora. E eu fui contratado para entrar no lugar dele. Só que quando eu chego lá, que eu assino o contrato, esse jogador já tá se recuperando para voltar a jogar. Então meio que ficou uma situação ruim, até mesmo para mim. Só que aí o jogador asiático, né? Naquele momento ele também tinha se machucado. E foi o meio que o clube encontrou de poder me inscrever. Eu precisaria entrar na vaga de asiático, e com isso acabou que eles me deram esse passaporte, né, da cidadania palestina, e eu acabei entrando no campeonato, né, na competição, fui inscrito pela cidadania palestina. E aí depois acabou que o outro jogador tinha um contrato maior que o meu, mais longo, e ele voltou de lesão, e aí acabou que eles optaram por tirar eu da lista, mas foi algo que também me foi bom para poder abrir as portas, né, na Coreia, porque foi isso exatamente devido ao passaporte asiático que eu tinha nesse momento, que eu consegui ter essa oportunidade na Coreia, né, porque imagina, 8, 9 meses sem jogar, então era bem mais difícil eu ter ido para a Coreia se eu não tivesse esse passaporte. Então também foi algo que foi um presente de Deus para mim também, porque acabou que abriu muitas portas para mim dar sequência na minha carreira.
Mas tira uma dúvida, quem te forneceu esse passaporte palestino não foi a mesma pessoa que forneceu o passaporte paraguaio pro Ronaldinho, né?
Não, de maneira nenhuma. Graças a Deus, assim, nunca tive nenhum problema. O pessoal lá do Emirados fez, acho que, sinceramente, assim, eu não sei os meios que foram usados, mas não teve problema nenhum. Eu usei na Coreia por 3 anos também, viajava com ele, então nunca tive problema. Tive convite, sim, para defender a seleção da Palestina, só que eu teria que passar um período lá, morando lá, para adquirir alguns documentos, e eu acabei optando por não ir para lá. Mas tive convite também, mas era tudo certinho.
Legal, muito bom. Estamos conversando com Éder Lima, ele que é jogador de futebol, atacante, está atuando na China e está contando tudo aqui sobre a sua carreira, caminhada com Cristo. Continue aí, teremos um breve break e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
Brothers da Bola.
Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo o atacante Éder Lima, que atua no futebol chinês, está nos contando toda a sua trajetória e sua experiência de vida no futebol asiático. Éder, você teve um momento marcante atuando no futebol coreano, que foi aquele jogo amistoso onde vocês enfrentaram a equipe do Real Madrid. Foi uma seleção da liga, né, da K-League, e você fez parte desse momento. Cara, conta para nossos ouvintes como que foi essa experiência de jogar contra o Real Madrid e encontrar o Robozão CR7.
É, na verdade, foi contra a Juventus, né?
Ah, Juventus, verdade. Isso. Me confundi.
Cara, foi assim, foi um presente pra minha carreira, né? É o que eu falo pra todos os amigos que jamais imaginaria algo, jogando na Coreia, jamais imaginaria viver uma experiência dessa, né? E quando surgiu essa possibilidade, né, de ter esse amistoso contra a Juventus, que seria formado uma seleção da K-League, cara, todo mundo ficou eufórico, né? Lá na Coreia só se falava disso. E um fato engraçado é que eu lembro que teve um jogo antes, né? Um jogo antes, eu acabei sentindo uma dor na perna. E na segunda-feira eu fui fazer exame pra ver o que poderia ter sido, né? A pancada que eu levei e tal, né? Que eles pediram pra eu fazer exame. E eu recebo a mensagem dentro do hospital que eu faria parte do jogo. Pô, você foi escalado, você foi convocado, parabéns, blá, 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 blá. Eu, sem saber o que eu tinha na perna, com algum receio, eu saí fora do hospital sem fazer o exame. Porque eu não queria correr risco nenhum de estar fora de um jogo desse, né? Ainda mais contra a Juventus. Então, cara, foi um momento mágico. A gente tinha o Cezinha, o Wanders também, outros brasileiros que participaram. A gente esteve junto e até hoje a gente lembra. Foi uma experiência incrível poder jogar contra esses jogadores. Ver um estádio na Coreia completamente cheio, acho que tinha 65 ou 70 mil pessoas. E ter feito um bom jogo, né? Acho que o principal foi isso, né? Mostrar também que na liga existiam pessoas, jogadores capacitados. Então foi um jogo marcante, cara. Viver ali momentos ali do lado dessas feras que a gente vê na televisão. Então, assim, é uma experiência surreal para minha carreira, que com certeza jamais eu esquecerei.
E os bastidores, como que foi o encontro com ele, com o CR7?
Cara, foi muito complicado, velho. Foi muito complicado porque a logística que fizeram com o time da Juventus foi uma bagunça, cara. Foi uma bagunça porque eles estavam na China fazendo alguns amistosos e eles iriam pra Coreia pra fazer o jogo. E acabou que o elenco chegou no dia do jogo, na hora do jogo praticamente. Tanto que o jogo teve acho que uma hora e pouco de atraso.
Ô, louco, mas o jogo foi na Coreia ou foi no Brasil?
Foi na Coreia. Mas devido a essa...
Lá esse... Eles estão importando também a bagunça?
Cara, eu não sei, de fato eu não sei quem foi o responsável, assim, pela logística. Mas o fato é que eles chegaram, assim, praticamente na hora do jogo. Tanto que eles iniciaram o jogo com alguns jogadores reserva. Cristiano Ronaldo não quis jogar porque tinha acabado de jogar um amistoso contra a Inter de Milão. E aí viagem, aquelas coisas que a gente sabe, né, que envolve. Acho que o elenco chegou ali na hora do jogo. Ele não participou do jogo. O fato curioso foi esse também, porque, imagina, né, 70 mil pessoas no estádio para ver ele jogar, e ele não entrou em campo, e acabou que no final do jogo o pessoal começou a vaiar, começou a gritar Messi, e aí acabou o jogo também, um clima meio ruim pra Juventus, porque a falta dele não ter jogado gerou uma revolta, né, dos torcedores, na organização do evento. Então, pós-partida foi meio conturbado. A gente conseguiu ali ter um contato com ele ali do lado de fora, né, antes de entrar no ônibus ali, mas foi algo muito rápido. Conseguimos trocar 2-3 palavrinhas ali, tirar uma foto só, mas só isso também. Então, a logística acabou que atrapalhou a gente ter um contato mais próximo dele.
Olha só, eu imagino o estádio com 70 mil pessoas gritando Messi! 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 E o Cristiano Ronaldo com aquela cara de robô, tendo que ouvir o povo aclamar o Messi, Messi.
Foi exatamente isso, foi constrangedor para ele, porque toda hora começava, no início do jogo, a cada 2-3 minutos, mostrava ele no telão, e quando mostrava ele, a galera ia loucura, né, todo mundo gritava, Ronaldo, Ronaldo, só que a partir do segundo tempo em diante, cada vez que aparecia ele no telão, era uma vaia, porque ele não saía para aquecer, e ali todo mundo tava com essa expectativa dele aquecer para entrar no jogo, e quando isso não acontecia, o pessoal começava a vaiar, e quando acabou o jogo, foi uma loucura, porque aí foi uma frustração para todos os torcedores, e ninguém queria saber se chegou no horário ou não. A gente, eu até, como jogador, eu entendo o fato dele não jogar, mas como torcedor dentro do campo, eu também fiquei frustrado de não ter jogado contra, mas no final do jogo foi algo constrangedor, assim, não só para ele, mas para todo o elenco.
Organização, né?
Foi. E acabou que deixou eles um pouco exaltados ali, pós-partida, né? Então, acabou que foi meio conturbado esse final.
Éder, esse período que você passou na Coreia, foi de 14 a 2020, fala um pouquinho sobre a estrutura do futebol coreano e, tecnicamente, em que nível eles se encontram no momento.
Cara, foi assim, como eu falei, né? Foi a luz do fim do túnel e a transformação da minha carreira, né, da água pro vinho. Eu cheguei numa realidade e depois vivi outra realidade completamente diferente. Então, assim, foram 6 anos, né, dentro do futebol coreano. Tive uma certa dificuldade com a adaptação, porque eu também estava um longo período sem jogar, então tudo isso também acabou que se tornou um pouco mais difícil a minha adaptação. Mas depois, graças a Deus, assim, foram os melhores anos que eu tive profissionalmente. Consegui os acessos, consegui ser campeão da primeira divisão também. Então, assim, foram anos bem, bem vitoriosos para mim dentro do futebol coreano, né? E eu também evoluí muito, porque o futebol coreano, ele é muito intenso, ele é muito dinâmico. Acaba que essa é a maior dificuldade que os estrangeiros têm quando chegam na Coreia, porque é um futebol difícil. Embora tenha uma certa limitação técnica, eles suprem com o esforço físico. Então acaba que fica um futebol bem truncado, fica um futebol muito intenso. Você não tem tempo para respirar, você não tem muito tempo com a bola no pé para ficar pensando o que você vai fazer. Então acaba que você tem que ter uma dinâmica, você precisa melhorar a tua dinâmica para jogar. Então, assim, eu evoluí muito, né, os anos que eu estive lá e a base que eu tive, né, dentro do futebol coreano, em todos os clubes que eu passei. Eu confesso para você que hoje, desde a Coreia, né, após o primeiro ano do futebol coreano, eu comecei a viver os melhores anos da minha carreira, tanto em termos de conquistas, como evoluindo profissionalmente, tecnicamente, fisicamente. Embora hoje eu já esteja com 33 anos, eu me encontro numa fase, eu digo para todo mundo, né, eu não estou no final da carreira, né? Minha carreira começou quando eu cheguei na Coreia. Então eu tenho muita lenha para queimar devido à base que eu tive na Coreia. E isso tem passado ano após ano. E graças a Deus, hoje eu tô com 33 anos. Mas tenho pretensão de jogar até no mínimo os 40 anos.
Boa, boa. E Éder, fala para nós um pouco como que foi o seu momento de encontro com Cristo. Isso se deu dentro, foi através do futebol? Foi fora? Como que foi esse momento da sua conversão?
Não, foi através de futebol. Foi através de futebol, numa reunião de concentração. E é algo que isso tem queimado no meu coração nos dias de hoje, que é exatamente ser usado da mesma maneira que naquele ano de 2003, os jogadores mais velhos foram usados ali para ministrar uma palavra para mim. Eu recebi o convite do Dinelso, acredito que todos vocês conheçam ele, que jogou no Corinthians. Sim. Também. Foi através da vida dele que ele me convidou para participar de uma célula na concentração, num quarto lá. E foi ali que eu comecei a ter meu primeiro contato com a palavra de Deus, com a figura de Jesus, com a paternidade de Jesus. Então hoje eu procuro muito isso na minha vida, né? De poder ser um canal também para outras pessoas conhecerem através do futebol. Porque como para mim foi extremamente importante e mudou, né? A minha trajetória de vida, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus através do futebol, eu acredito muito que milhares e milhares de atletas de todas as modalidades, enfim, possam ter esse canal de pessoas que sejam referência, de pessoas que sejam ali uma luz para levar uma palavra e encontrar os corações. Então, assim, foi um período maravilhoso na minha vida de poder encontrar com Jesus e poder caminhar com ele. É lógico que depois teve alguns percalços que eu acabei me desviando, enfim, mas foi ali com 15 anos que comecei a ter meus primeiros contatos com a palavra do Senhor.
O Éder, na Coreia, me parece que você tem uma liberdade de culto, mas agora você está na China, e a China, todo mundo sabe que não tem essa liberdade, e nós temos visto aí na TV a questão da retirada das cruzes das igrejas, né? As imagens das cruzes, o símbolo da cruz. Você está lá, esse ano você chegou na China, mas já deu para você perceber essa diferença na questão da liberdade religiosa?
Sim, com certeza. Com certeza, na Coreia, existem bastante cristãos na Coreia também, né? E eu sempre procurei fazer também células dentro da minha casa com o pessoal que morava perto. Muitas vezes tinha pessoal que morava em outra cidade e a gente se reunia. Então lá na Coreia a gente sempre procurou fazer essa conexão, né, entre os estrangeiros, principalmente os brasileiros, de poder ter esse momento, de poder fazer essas reuniões em casa. Então isso foi muito edificante para todos nós também, né? Teve vários jogadores também que começaram a conhecer melhor o evangelho através dessas reuniões, teve pessoas que se converteram através dessas reuniões, então realmente era um momento maravilhoso que nós tínhamos lá. E na China agora é um pouco diferente, né? Realmente tem essa perseguição, eu tenho visto algumas coisas relacionadas a isso, mas é como eu falo com a minha esposa, né? Se o Senhor me levou lá, ele vai me dar todas as estratégias, ele vai me dar todos os meios e ele vai procurar fazer, porque, como eu falo, né? Eu fui para lá não por ser bom jogador, não por escolher, eu fui para a China porque o Senhor me levou. Né? O momento que chega a minha carreira de ir para o futebol chinês simplesmente foi devido à vontade do Senhor, não foi pela minha vontade. Eu cheguei no momento ali na Coreia que eu acabei perdendo um pouco espaço no clube que eu estava devido à lesão, devido ao ano que foi atípico, né? Eu tive que fazer duas quarentenas, enfim, acabei perdendo um pouco espaço e veio o convite da China, e foi difícil para mim tomar essa decisão de largar 6 anos, né, de uma história construída, né, dentro da Coreia, para poder dar um passo fora do barco. E eu só dei esse passo porque foi direcionado pelo Senhor. Então, se ele me levou até lá, ele já preparou todas as coisas, todos os meios, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção também, e que ele me use da maneira que ele quiser lá dentro da China para falar aos corações e que o reino dele seja estabelecido onde eu estiver.
Hoje você está no Hyangji Liancheng, é isso?
É quase isso, passou perto. Jiangxi Liancheng.
Jiangxi Liancheng, que é o time da China, né? A China ela é um mercado emergente no futebol, já há uns 3, 4 anos ela tem levado muitos atletas, tem sido um mercado muito interessante. Você faz já uma análise entre o mercado coreano e o mercado chinês, a organização e, tecnicamente, como é que eles se encontram ali na Ásia em relação aos outros países? A China vai conseguir se igualar a um Japão, a uma Coreia, a uma Austrália, bater de frente com eles, ou ainda eles têm que comer muito arroz com feijão ou muito sushi?
Não, assim, tem sido bastante natural agora os jogadores de dentro da Coreia ou de dentro do Japão migrarem para o futebol chinês, né? Devido à dificuldade que tem os campeonatos coreano e japonês, acaba que o jogador que é adaptado na Coreia, por exemplo, o jogador que está adaptado ao futebol coreano, ele tem uma grande facilidade de se enquadrar e de se adaptar no futebol chinês, né? Então tem sido frequente essas mudanças de jogadores que passam pela Coreia e depois vão para a China. Até mesmo da Coreia para o Japão, porque todos falam que o futebol asiático, o futebol coreano é o mais difícil de se adaptar. Então quando o jogador se adapta dentro da Coreia, em qualquer lugar da Ásia ele consegue se adaptar. Isso dentro do futebol. Então tem sido natural essa mudança. E assim, eu acredito sim que a China dentro de mais alguns anos, é claro, né, que vem se estruturando. Eu acredito sim que pelo que eles estão investindo, pelo que eles estão se estruturando, dentro de alguns anos, não vou falar aqui quantos também, né, porque isso é muito difícil, mas eu acredito que dentro da Ásia, a China vai se tornar uma potência de tentar se igualar à Coreia, Japão, Austrália, e eles estão fazendo isso, né, eles estão investindo, eles estão se estruturando, os clubes estão se profissionalizando cada vez mais, estão levando profissionais capacitados também para poder ajudar com essa reconstrução e com essa evolução do futebol. Então eu acho que dentro de alguns anos aí a China vai tá num nível assim para se comparar com Coreia, Japão, enfim.
Legal. O Éder, no início desse período de pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live juntos, né, no nosso Instagram. E eu me lembro de um assunto que você comentou, e eu gostaria que você revivesse aqui esse momento, um testemunho, onde você teve um momento aí crítico, né, de enfermidade, de lesão. E eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes um pouquinho, se você tentar resumir um pouco desse testemunho que você viveu.
Eu vou tentar ser breve, é um pouco difícil, mas vamos tentar. Foi um período difícil, assim, né, em 2019, tava tudo normal, eu acabei sentindo mal, passei mal, né, após o aniversário da minha esposa também, me senti mal, acabei quase que desmaiando, sem entender o que era, né, até porque era um dia de folga, eu não tinha acusado nada, não tinha sentido nada, e fui pro hospital, fiz uma bateria de exames, fiquei internado para saber realmente o que era, e quando foi diagnosticado que eu tinha uma má formação numa válvula do coração, e eu tinha tido um mini AVC, mini porque foi muito rápido, né? Eu fiquei inconsciente por talvez 10 segundos, 15 segundos, o que não gerou nenhuma sequela, mas foi um momento muito difícil para mim, né? Para mim, para minha família, mas eu falo assim, Deus é tão perfeito que eu vivi com esse problema durante toda a minha vida e fui passar mal justamente na Coreia, num lugar onde tinha uma estrutura assim fantástica, onde tinha um médico que era referência na Ásia nesse tipo de cirurgia, e eu precisei fazer essa cirurgia no coração, né? Então você imagina, de repente tá tudo muito bem e você tem que passar por uma cirurgia de coração. Então é lógico que o mundo vira de cabeça para baixo. E foi nesse período que eu senti o maior amor que eu jamais tinha sentido, o maior cuidado que eu jamais havia sentido. Muitas vezes, talvez, a gente passe por momentos como esse para justamente sentir esse amor e esse cuidado de Deus, né? Então, no momento mais delicado da minha vida, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus cuidando. Eu lembro como se fosse hoje, porque a cirurgia ela é feita acordado, não tem anestesia, né? Porque como a válvula, ela tem que ser entrada por trás do abdômen, enfim, eu não sei explicar muito em relação a isso, mas eu não poderia estar anestesiado porque eu não poderia ter nenhum reflexo, enfim. Isso para mim foi assustador, né? Passar por uma cirurgia acordado. E eu lembro como se fosse hoje, no meio da cirurgia, assim, eu muito tenso, eu tava ouvindo uma palavra e eu comecei a me sentir muito aflito, né? Porque tá mexendo no teu coração, cara. Então imagina, né? E eu comecei a sentir como se eu estivesse saindo da maca. E foi uma sensação que foi me tomando conta e eu já não sabia. Eu comecei a ficar desesperado porque eu achei que meu corpo tava começando a se desligar, né? No desespero, na aflição. E não, eu senti que o Senhor tava me pegando no colo. E eu não sentia a maca mais embaixo de mim. Eu sentia literalmente que o Senhor tava me sustentando com as mãos. E eu lembro que eu comecei a chorar, só que eu tava segurando porque eu tinha medo de mexer ou de fazer alguma coisa ali. E o médico veio assustado, perguntando o que que era. Eu só falei assim, eu posso chorar? Aí ele falou, pode? E eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí chamaram o tradutor, porque eles começaram a ficar preocupados, achando que eu tava sentindo alguma coisa. E ali, quando ele vem, o tradutor vem e fala, cara, o que, que tá acontecendo? Você tá sentindo mal? Eu falei, não, cara, eu tô aliviado. Aí o doutor fala, não, fica tranquilo, já acabou. E eu comecei a chorar mais. E aí depois ele falou, mas por que, que você tá chorando? Aí eu falei, eu tô sentindo Jesus me carregando no colo. E isso é maravilhoso. E ali, quando ele fala isso, a sala inteira se cala e se emociona também, porque foi algo muito forte. Então, assim, ao mesmo tempo que foi o momento mais difícil da minha carreira, o momento mais delicado da minha vida, né? Não só da minha carreira, da minha vida. Foi um momento, assim, de maior sensação de cuidado e de amor que o Senhor teve por mim. Então, assim, eu, se fosse para escolher, eu escolheria. Porque hoje eu posso testemunhar desse cuidado que o Senhor teve pela minha vida. E isso foi algo maravilhoso que transformou a minha vida, o meu pensamento, não só dentro do futebol, mas em relação à vida. Então, foi uma chave que virou ali, que foi algo que mudou a minha realidade.
Que bênção, glória a Deus. Realmente o Senhor, ele cuida dos seus, né? Nos momentos de maior aflição, ele está conosco. É no vale, muitas vezes, da sombra da morte, nós temos que passar. Mas a presença dele conosco é certa. Bom, estamos chegando ao final de mais um Brothers da Bola. Foi um prazer falar contigo, Éder, poder ouvir um pouco mais sobre a sua história de vida, a sua carreira, sua experiência com Cristo. E quero abrir aí a oportunidade de você deixar um recado para os ouvintes da Transmundial. Por favor, fica à vontade.
É um prazer, né, poder falar com vocês. Como o Evandro falou, já acompanho vocês já faz bastante tempo. Essa nossa conversa acabou que demorou um pouco, mas a gente sempre esteve conectados ali. Eu acompanho muito vocês e realmente, assim, é um projeto de vocês, assim, que eu tenho certeza que o Senhor tem usado muito para alcançar vários corações, que tem edificado muitas vidas, assim como tem edificado a minha também. E é com grande alegria poder participar dessa conversa com vocês e dizer a todos, né, a todos que acompanham o Brothers, a todos que participam, né, dos programas que vocês fazem, que na nossa vida nós temos um grande processo a ser passado, né? Vários momentos a gente vai passar por situações difíceis, mas tudo é um processo, tudo faz parte de um processo, porque o Senhor, desde quando ele nos criou, ele já nos criou para algo, já nos criou para um propósito, e esse propósito, ele existe um processo. Então, talvez o momento que a gente esteja vivendo, você que está ouvindo ou você que vai ouvir depois, não seja o momento no qual você sonhou ou esperava, mas que se você tem a certeza no seu coração que existe um processo. E quando a gente entende isso, a gente começa a ver os cuidados do Senhor dentro de todo esse processo. Isso é maravilhoso. Passar pelo processo com as mãos do Senhor nos sustentando. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que independente da situação que cada um esteja vivendo, existe um processo no qual o Senhor está te preparando, e eu tenho certeza que o plano dele para a nossa vida, né, para a vida de todos, é maravilhoso. E que ele cumpra em nós o propósito que ele tem. Amém?
Amém, amém.
Amém, Éder.
Opa, Evandro, você voltou? Parecia que você tinha sido arrebatado da nossa sala.
Não, gravação. Não fui, não. Estou aqui e eu ouvi tudo e eu quero agradecer ao Éder aí pela gentileza, pelo seu tempo aí conosco, aproveitar a sua estadia aqui no Brasil. E muito obrigado, Éder. Você, como você falou, a gente já se conhece há um bom tempo e a gente, para nós é um prazer imenso, um privilégio tê-lo como nosso amigo, nosso parceiro. E é muito bom mesmo poder ter ouvido a sua história de vida, o seu testemunho. E eu quero aproveitar também, antes de finalizar aqui, mandar um abraço pro Léo Berg, nosso brother, parceiro, missionário Léo Berg. A nossa história junto com o Éder tem o Léo aí no meio do caminho, né? Então tem muitas histórias aí juntos, através de nós. Nós fizemos uma conexão com o Léo, grande amigo missionário que estava trabalhando em Moçambique, mas que infelizmente devido a essa pandemia, os trabalhos estão paralisados por lá. Mas se Deus quiser, logo logo o trabalho retornará. E o Éder já estava até inclusive se preparando, né, Éder, para fazer uma visita no projeto lá do Léo em Moçambique. E nós também, né, Edu, nós estávamos conversando de repente também ir para lá, fazer um Brothers da Bola ao vivo lá, direto de Moçambique. Então quero deixar um abraço pro Léo e também pro Marangoni chargista, que vai ter que atualizar aqui a carica do Éder, que tá de visual novo.
Visual platinado.
É isso aí.
E o bigodão, é, né? Não pode
esquecer. Não pode esquecer. O bigodão não pode esquecer, pelo amor de Deus.
É isso aí.
Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado, Éder. Que Deus abençoe sua vida, sua carreira. E nos vemos aí em outras oportunidades. E aquele churras tem que sair mesmo, hein? Só chamar que o Brothers baixa em Campinas. Só não dá pra ir pra China, mas...
em Campinas... O churras é o Léo Berg que vai pagar.
É verdade, vamos pôr na conta dele.
Nós tá certo, vamos. Então.
Foi um prazer participar do programa com vocês e... É aquilo, né? Como eu aprendi com o Léo e tenho aprendido constantemente em todas as conversas que a gente tem, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu acredito muito nisso e eu tenho certeza que nós iremos caminhar juntos aí para cada vez mais estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra.
Amém, meu irmão. Amém. Para a glória de Deus. Bom, ouvinte da Rádio Transmundial, agradeço muito mais uma vez a sua companhia aqui nos Brothers da Bola, e já deixo o convite para segunda-feira que vem você estar conosco mais uma vez às 21 horas. Hoje estivemos conversando com Éder Lima, jogador de futebol, atacante que atua na China. Eu não vou me atrever a falar o nome do time para não pagar mais um mico. E a semana que vem teremos mais um convidado contando um pouco da sua história no meio do futebol e sua caminhada com Cristo. Uma ótima semana a todos, uma ótima semana, Evandro. Fique com Deus, meu parceiro. E nos vemos segunda-feira que vem. Até lá!
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo Instagram, @ Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.